Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que mais uma vez está aqui nos ouvindo no Try Não É Gol, o seu podcast sobre rugby em língua portuguesa. E nesse programa de hoje, naturalmente, a gente tem muita coisa para falar, porque depois aí de, vamos lá, quase 2 meses,
2 meses.
chegamos à final, à finalíssima, né, da tão esperada Copa do Mundo de Rugby 2023. Então a gente vai comentar sobre isso. A gente vai dar um balanço geral aí do mundo do rugby nessa última semana e vamos falar aqui algumas outras coisinhas a mais, né? Chegamos no nosso episódio de número 9, né? 9, tal qual a Paquita sul-africana Faf de Klerk, né? Então, né? Aquela vibe meio He-Man, meio. Até não é pra He-Man, né? Vamos combinar. Mas eu não podia deixar de.
Campanha da L'Oréal.
Uma campanha da L'Oréal. Um grande abraço para o Faf, que nos escuta direto de Joanesburgo ou de qualquer outro lugar da África do Sul, mas, né, somos fãs de você. Bom, e quem somos nós, para quem não nos conhece? Rafael Moreira falando, estou aqui com minha amiga Lisandra, boa noite, ou bom dia,
Boa
ou boa tarde, boa
noite, bom
madrugada.
dia, boa tarde, boa madrugada, bom almoço, bom jantar para quem estiver ouvindo.
Boa louça para lavar, bom
Nossa,
trânsito, boa academia, o
a hora
que é que
da
você pode
louça é
fazer?
cruel.
Louça ajuda, né? A pessoa tá lavando ali a louça, bota uma coisinha para
É um momento
escutar.
meditativo, inclusive.
Com certeza, você tá ali à toa, você só tá usando as mãos. Ocupa o, né? Ocupa o
Ocupa o
cérebro
intelecto,
ouvindo.
né? Ouvindo a gente.
Né? Exatamente, exatamente. Não que eu possa ajudar o intelecto de alguém, mas atrapalho, na verdade. Mas estamos aí para isso.
Mas pelo menos a gente faz aquele momento melhor. A gente faz uma companhia boa essa pessoa.
É verdade, é verdade, é verdade. Tem esse porém, tem esse detalhe, né? E estamos aqui para agregar. Né?
No que
O problema
for
é que
possível.
o que for possível, a gente tenta, né? A gente tenta. Se a gente consegue êxito, aí é
É
outra
outro
conversa,
caso.
né? É outra conversa. Mas por falar em êxito, né? A gente teve aí uma. Obviamente a gente vai falar muito de Copa ainda no programa de hoje, mas a gente teve um torneio extremamente exitoso, né? Eu ainda não tenho números, né, comparativos aí dessa Copa em relação
A
às
Copa
outras,
passada, as outras Copas passadas,
mas eu
mas
acho que
não tinha um estádio vazio.
exatamente, eu acho que esse era o ponto. E assim, e uma outra coisa que eu achei muito curioso, não sei se você teve essa mesma percepção ou se os ouvintes também tiveram essa mesma percepção. A gente sabe que o nosso esporte é nichado, a gente sempre fala aqui, não é segredo para ninguém, todo mundo quer do rugby sabe disso, é uma realidade. Mas eu tive a sensação de que, de uma forma muito tímida, verdade seja dita, mas eu acho que um pouquinho da bolha essa Copa saiu.
Eu
Eu
acho.
pelo menos, eu tive a oportunidade de falar e de mostrar o rugby para muita gente que ou
Eu
nunca tinha
tive,
ouvido.
eu passei por isso de atingir pessoas que eu conheço que não conheciam, não assistiam, e agora falam, não, vamos assistir, vamos. Eu tive a experiência de alguns falando, pô, quero ver como que eu faço, onde que eu jogo.
Sim, eu também passei por isso.
Ah, inclusive uma conhecida perguntando se tem rugby para criança aqui no Brasil, e eu inclusive indiquei alguns lugares, porque ela queria levar os filhos para conhecer, que os filhos estavam assistindo a Copa. Eu falei, pô, vamos lá, né?
E é sinal de que a semente foi plantada, né?
Exatamente.
Lógico que a gente quer muito mais. Grande parte desse programa do Try Not a Goal, do nosso projeto, é isso. É porque a gente quer que o rugby. Óbvio, a gente tem dois objetivos, assim, gerais, né? A gente quer integrar o rugby no Brasil todo, mas a gente também quer sair da bolha. Então a gente também está fazendo um pouco aqui da nossa parte. Mas é muito bom ver isso de alguma forma gerando frutos, né? Muito bom. Pessoas que não, como eu falei, que não tinham acesso, nunca tinham visto, enfim, qualquer motivo que fosse, mas que viram um trechinho, um story que eu republiquei de um lance legal, ou de uma história legal do rugby, e deram um feedback legal, e gente que falou, pô, o esporte é massa, tal. Então, assim, eu fico feliz, e eu acho que isso é um reflexo de que essa Copa foi muito exitosa, porque isso aconteceu no Brasil, aí as partes que nos dão inveja, né? Porque você via a reação em outros países, né? Principalmente lá na França, onde a Copa estava acontecendo, e você via que realmente, como você falou, eu não vi estádio vazio
Não
nessa
ter
Copa.
estado fazer o jogo, entre aspas, vamos colocar a palavra que eu vou usar, é muito entre aspas, porque neste momento eu não encontrei uma que refletisse tão bem o que eu quero dizer, mas até o jogo mais insignificante dessa Copa estava lotado.
Bom, de Romênia.
Sim.
E
Estava
foi um
lotado.
jogo bom, e foi bom de assistir. A gente comentou esse jogo quando.
Treinos abertos que aconteceram lotados.
Sim. E a gente fica feliz. Porque assim, a Copa do Mundo ela tá com um prognóstico muito bom para os próximos anos. A Copa do Mundo vai ser expandida. Então você vai ter novos países. Existe uma grande possibilidade para quem está chegando agora, inclusive. O Brasil nunca participou de uma Copa. Mas a Copa com 24 seleções, a gente já arrisca entrar.
Existe uma possibilidade.
Já existe uma possibilidade mais fácil. Não mais fácil, mas assim, menos improvável,
Ela é
né?
mais palpável
É
agora.
mais palpável, exato. O
Ela
Chile conseguiu
sai.
essa façanha.
Essa possibilidade do Brasil participar, ela sai de uma possibilidade de um futuro distante para um futuro próximo.
Exato.
Ela sai desse simples ideal, digamos assim, dessa
Não.
toda busca.
Para mim, a participação do Brasil numa Copa é uma questão de tempo, numa Copa masculina, no caso, né? É uma questão de tempo. Porque assim, com a Copa agora com 24 países, e a gente sempre ali 25, 26, eu acho que no momento a gente é a 25ª seleção do mundo, salvo engano. Então assim, não é
Também
muito difícil.
muito, é.
A gente está muito perto. E para a próxima Copa, a gente tem um ciclo aí de 4 anos. Então assim, existe, lógico, né, vocês
Inclusive, a gente tem
classificando.
um novo técnico, né?
Sim, né? Que imagino que já entrou muito com essa visão, né, de fazer com que o Brasil participe de uma Copa. E assim, e eu espero, vamos pensar no melhor dos cenários, né? Vamos pensar que a gente consegue de fato se classificar para 2027. Eu também, eu acho que uma coisa que a CBRU já tem que ter em mente é que, naturalmente, se o Brasil entrar numa Copa do Mundo de rugby, obviamente a visibilidade do rugby como um todo vai dar um bom
Vai,
aumento, né?
nossa, vai dar um
Isso de
boom,
alguma
né?
forma vai virar notícia, isso de alguma forma vai ter repercussão em meios onde tradicionalmente o rugby não tem. Então as pessoas vão ter curiosidade. Em paralelo, né, em paralelo a tudo isso, a gente tem aquela série da Netflix que vai estrear sobre o Six Nations, né,
Sim.
estilo Drive to Survive, né, que a gente espera, então, de repente, o rugby se tornar mais conhecido. Como vai ter uma Copa nos Estados Unidos em 2031. Então, eu imagino que os Estados Unidos, de alguma forma, vai tentar fazer com que o rugby seja algo mais midiático, como é o futebol americano. Então, tudo isso, eu suponho, vai fazer com que daqui para 2027, caso o Brasil consiga entrar, que o rugby vai ter muito mais espaço na mídia do que ele tem hoje. Então, qual que eu acho que vai ser o trabalho da CBRU, além do trabalho de campo, né? Além do trabalho técnico, além do trabalho de formação de jogadores, formação de um elenco? A gente, a CBRU, mas acho que todo mundo do mundo do rugby, tem que se preocupar em fazer um trabalho de educação. Porque, assim, a gente tem muito orgulho dos valores do rugby. Mas não é todo esporte que compartilha com, né? E assim, não é falando mal do futebol, a gente sempre comenta aqui que os esportes eles podem conviver, eu gosto de futebol, você mais ainda, né?
Né?
Mas assim, muitos valores do futebol não são compatíveis com valores do rugby.
Não.
Então,
É aquela história, né? A gente tem um clube aqui de São Paulo que eles tinham um clube de futebol aqui de São Paulo que eles tinham um dito, né, dentro do clube, como se fosse um slogan do clube, que é o Juventus ali, São Paulo, né, o Javari, que eles falavam ódio eterno ao futebol moderno. Não é o caso aqui.
Não, não é isso.
Mas é para
Não é reiterismo.
exemplificar a questão. É, o futebol evoluiu de uma maneira, enquanto que o rugby evoluiu de outra. O futebol evoluiu muito como um produto comercial.
Desde sempre, né?
Você tem as marcas muito interessadas, você tem jogadores como ícones, você tem clubes idolatrados, uma série de coisas ali que fazem com que o futebol evolua de uma maneira diferente. E assim, claro, evoluindo de uma maneira diferente, você evolui em valores diferentes,
Naturalmente.
né? O mercantilismo do futebol não tem como aceitar certos valores do rugby. E eu compreendo.
Não, são naturezas diferentes.
Exatamente, são naturezas diferentes. Sabe?
Agora, claro que
Só que eu acho que, tendo uma torcedora de futebol, uma torcedora de rugby, se eu fosse unicamente uma torcedora de futebol, encontrasse o rugby agora, tem muita coisa boa que eu posso extrair, que eu posso aprender e conviver.
Sim.
Sabe? E, por outro lado, se a gente observar essa questão de publicidade do futebol, tem coisas que a gente pode usar.
Com certeza, acho que o
A gente pode
que os
aprender
esportes
coisas ali.
sempre é muito oculto.
Exatamente. Você
É.
pode ter essa confluência.
É, e ao mesmo tempo, também não vou ficar aqui me fazendo de amo todo mundo, né? Mas assim, naturalmente eu gosto mais de rugby, né? E isso, de novo, isso não é um demérito ao futebol. A galera que gosta de futebol, que chegou aqui, eu também gosto de futebol, não é essa a questão. Só que existem valores do rugby que eu acho que são muito caros a todo mundo que é do rugby, né? Como a gente estava falando, que não são necessariamente valores compatíveis com valores do futebol. E que, lógico, o futebol tem muito mais seguidores do que o rugby. É incomparável. Então, não acho que daqui para 2027, mesmo o Brasil se classificando, não acho que haver uma migração em massa de um esporte para o outro, a questão não é essa. Mas o que eu estou querendo dizer é, existem coisas do futebol que são diferentes do rugby e que eu não quero que, caso muita gente do futebol chegue e comece a comprar o rugby, que esses valores do rugby se deturpem, sabe?
Claro.
Os valores de respeito, os
É uma
valores.
questão. Eu acho que eu vejo a questão de você adotar o valor e evoluir.
Sim.
Tem questões no futebol que são muito graves,
De torcida.
exatamente, que seria uma involução para o rugby.
Seria. É o futebol que tem que aprender com o rugby nesse caso, não o contrário.
Exatamente, a gente viu os casos, as questões. As manifestações de racismo, a gente viu contra o Vini Júnior, tiveram manifestações gravíssimas.
Grotesca, né?
A gente vê em jogos que acontecem, principalmente aqui na Argentina, contra times brasileiros. Esse tipo de coisa seria uma involução muito grande para nós.
E é justamente isso que eu acho que nesses próximos anos, já pensando numa possível ascensão brasileira à Copa, que a CBRU tem que, talvez com a ajuda da World Rugby, obviamente com a ajuda dos clubes locais, de fazer uma coisa educativa mesmo para o público geral, para eles entenderem, tipo, rugby, sabe? Isso me lembra muito, acho que foi na época do PAN, quando teve PAN no Rio de Janeiro, da galera vaiando, por exemplo, ginástica olímpica. Que assistir o público do ginástica olímpica, o público do tênis, o público, sei lá, da esgrima, não é mesmo o público do futebol.
E
A
a gente tem
cultura é
que
outra.
colocar, a gente tem que colocar, tem questões que são inadmissíveis aqui, porque a cultura é outra, e tem questões que são inadmissíveis.
Fato. Fato. Violência, desrespeito.
Sabe?
Ah,
E eu
muito.
acho que quando você traz um torcedor que está muito acostumado com um ambiente como o de uma arquibancada de futebol, que você pensa 2 vezes, daí vê um jogo, dependendo de que jogo é, em que existe legislação em que impõe que jogos sejam de torcida única, por conta de risco, quando você sai desse ambiente e vem para o ambiente do rugby, você encontra uma outra cultura, uma cultura de respeito, de trabalho em equipe, de cavalheirismo. Você pega isso, você traz isso para você, e quando você volta para aquele ambiente, você carrega. Então, essa transição vai trazer benefício para aquela outra arquibancada.
É, vai ser geral.
É, sabe?
E tanto que você vê, a gente estava comentando agora dos jogos lotados na Copa do Mundo.
E não
Teve.
tem divisão de torcida no rugby.
Não tem divisão de torcida, as pessoas assistem misturadas, com muita cerveja. Teve um troca-tapa de uns ingleses fantasiados de Napoleão Bonaparte e só. Não teve briga. Assim, não,
Sim.
você vê a galera se abraçando, você vê a galera um do lado
Eu
do
não
outro.
sei se você notou em alguns jogos a galera tomando vinho na taça de
Sim?
vidro.
Sim?
Sabe?
Quando que aconteceria?
Exatamente, é a certeza do ambiente que você está. É a certeza do este ambiente, ele pressupõe esse meu comportamento.
Uma outra coisa que eu acho que é fundamental que seja trabalhado. Você vê, por exemplo, a gente sabe que os placares são diferentes no rugby. Então, não é como no futebol que você tem um jogo de 1-0, 2-1, 2-0, né? Quando tem 3-0 já é uma coisa nossa, né? Que goleada.
Você pega um 7-1, que, gente, pode ser que eu não esteja mais falando da seleção brasileira, posso estar falando só do Santos aqui.
Ninguém sabe, né? Ninguém sabe, ninguém viu.
Sabe, sim, você pega um 7-1, é assombroso.
Sim, é uma coisa de outro mundo. E assim, e vamos lá, vamos considerar que o Brasil se classifica para essa Copa de 2027. Ninguém vai ser ingênuo em achar que o Brasil, em esperar pelo menos que o Brasil tenha um resultado. Talvez o que eu imagino numa primeira Copa do Brasil é que o Brasil tenha uma Copa como o Chile teve, uma Copa digna. Mas ele teve um placares relativamente elásticos, pelo menos.
Sim. E a gente falou nesses 2 meses, a gente comentou mais de uma vez jogos com placares que foram elásticos e que a gente viu a equipe que, né, que perdeu o
Esse é o ponto.
jogo fazer um grande jogo.
Sim.
Não foi aquele resultado que foi o primordial ali. Foi o jogo da equipe.
Foi a forma como foi jogado, né? Mesmo quando perderam com
Exatamente.
dignidade. Mesmo às vezes com um placar muito elástico. E é isso que, sei lá, de repente o Brasil perde de. Até por uma questão mesmo de ignorância, de não. De, sei lá, o cara vendo futebol, então quando o cara vê um placar, sei lá, de 30, cara, acho que foram 30 pontos, assim, 30 tries, o equivalente a um gol, enfim. E não, né? Assim. Não é que o cara marcou 30 vezes, né? Porque os pontos eles têm um valor maior que quando vão se somando, eles vão crescendo junto. Então, até para o cara não olhar, pô, o Brasil levou de 30, mas não é que necessariamente o Brasil teve sua.
Exatamente.
Então, assim, esse trabalho educativo no sentido de explicar o que é o jogo, mas também de explicar o que é a cultura do esporte. Para que não se saia, né, de falar, ah, o Brasil é muito ruim, o Brasil. Eu acho que vai ser um desfavor, né? Eu acho que, na verdade, a gente tem que. Espero que seja possível construir esse trabalho de o Brasil entrar. Brasil entrando ou não, né? Mas se o Brasil entrar na Copa, melhor ainda, das pessoas entenderem que no rugby não tem isso. A gente tira onda, tem a chacota e tudo mais, mas não é aquela coisa desrespeitosa, né?
Não, muito longe disso. A gente reconhece o valor a gente reconhece o valor do jogo. A gente reconhece o valor do combate.
Exato. Então, são nossos votos aí para esses próximos anos de rugby, né? Então, obviamente vai acontecer muita coisa ainda, mas é o que a gente espera, né? A gente espera que o esporte, à medida que for crescendo, que se cresça junto também o conhecimento sobre os valores dele, né? E para a gente falar um pouquinho aí de rugby no Brasil, já que a gente está falando desse tema, teve rugby esse fim de semana ou foi só lá na França?
Teve rugby esse fim de semana, sim.
Olha só.
Teve Sevens. Explica pra galera que é o Sevens, para quem chegou hoje aqui.
Perfeito. Para quem está chegando hoje, que é o Rugby 7, né? O rugby que você está vendo, que você estava vendo na Copa do Mundo, é o que a gente chama de Rugby 15, né? É um Rugby Union, que são 15 jogadores de cada lado, são dois tempos de 40 minutos, né? Um campo aí que tem aproximadamente mais ou menos as mesmas dimensões de um campo de futebol, porém com as marcações diferentes, tá? Mas são 15 jogadores de cada lado, 40 minutos cada tempo. O Rugby Sevens usa esse mesmo campo, só que existe uma diminuição tanto no tempo de jogo, são dois tempos não mais de 40 minutos, mas sim dois tempos de 7 minutos cada, então a partida consideravelmente mais curta, né? A partida de 14 minutos. E você tem sete jogadores de cada lado. Então, você tem sete jogadores para cobrir aquele campo, que normalmente seriam 15. E esse jogo de Sevens, que é uma modalidade mais curta, né, como vocês puderam perceber, é o rugby olímpico.
E
Então,
que vai acontecer agora no Pan-Americano, a
exatamente,
partir do
né?
dia 3 e 4.
Perfeito, perfeito. Então, é o rugby que está no Pan-Americano, o Brasil vai estar lá jogando, e é o rugby que tem nas Olimpíadas, né? Então, em Paris ano que vem, as próximas Olimpíadas, né? Também teremos rugby sevens, que é essa modalidade mais curta, né? Normalmente o torneio você faz em 2 dias.
É por isso que ele se tornou o rugby olímpico, que ele é
Exato, exato,
mais fácil de manejar em evento.
exato.
E aqui nós tivemos a primeira etapa do Circuito Gaúcho de Rugby Sevens, que ficou assim. Em primeiro lugar, Farrapos. Segundo, Antigua, Universidade Federal de Pelotas. Terceiro, Charrua. E quarto, Serra Gaúcha, no masculino.
E no feminino?
No feminino, tivemos três jogos: Charrua, Antigua, Universidade Federal. E o Charrua ficou na frente. Foram todos em Porto Alegre.
Então, parabéns aí aos guris e às gurias, né? Tri, muito tri.
É você que gosta de lá de Porto Alegre, né? Que
Adoro
fizeram
aquela
tudo.
terra, adoro Rio Grande do Sul, adoro Porto Alegre, sempre fui muito bem tratado lá, tanto na capital quanto no interior. Então, um abraço aos meus amigos aí, amigos e amigas gaúchos, né, a gauchada aí, povo bom.
Eu ainda não conheço Porto Alegre.
Merece uma visita, porque Porto Alegre é uma cidade sensacional.
Irei. Espero que eu vá com o jogo para eu poder ir assistir,
Sim.
cobrir.
Já
Né?
cobre lá.
Já, a gente já faz o nosso
Exato.
métier.
Exato.
E no Rio de Janeiro, tivemos o Campeonato Fluminense Masculino de Rugby Sevens, também primeira etapa. Que aconteceu em Seropédica, no Rio de Janeiro. Eu adoro o nome dessa cidade, gente. Adoro.
Eu descobri muito recentemente que isso era uma cidade. Eu achava que isso era o nome de remédio.
Gente, eu adoro. Olha a sonoridade desse nome, Seropédica. Amo esse nome, gente.
Merece da minha parte uma pesquisa, porque eu não faço ideia da etimologia desse nome.
Acho isso sensacional, mas
Procurar
o
no Way.
campeonato, né? A primeira etapa do Campeonato Fluminense ficou assim. No terceiro lugar, prata, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Terceiro lugar, ouro, o Rio Rugby. Na final, prata, tivemos um combinado Vila Real, Universidade Federal Fluminense. E na final, ouro, Itaguaí. Parabéns a todos.
Parabéns a todos os envolvidos, parabéns à galera do Rio, que continua lindo. Muitos anos que eu não vou ao Rio, mas pretendo ir muito em breve.
É,
E.
quando eu fui para o Rio, eu reconheço, eu fiz programa de turista.
Tem que ser, tem que fazer também, tem que conhecer Cristo,
Foi um dia
tem que andar no
açúcar,
bondinho,
Confeitaria Colombo,
tem que ir para a Confeitaria Colombo, tem que fazer tudo isso, porque. Você vai a Nova York, você não vai ver a Estátua da Liberdade? Você vai a Paris, você não vai ver a Torre Eiffel?
Imagina, gente.
Tem que conhecer, tem que conhecer esses pontos de fato. Então, parabéns aí à galera do Rio também, né? Muito bom ver o rugby aqui no Brasil não parando, né? Tem muita coisa acontecendo aí também. E, mais uma vez, a gente reitera, a gente quer saber de vocês. Então, tem rugby no Norte, tem rugby aqui no Nordeste, tem rugby aí no Sudeste, onde a Lisandra tá, rugby no Sul, no Centro-Oeste, no Brasil inteiro. Então, manda
Pode
pra gente, marca a gente.
mandar pra gente, informa a gente.
A gente divulga, a gente manda um abraço.
A gente tenta correr atrás de todas as informações, mas às vezes fica bem difícil.
Isso, é muito descentralizado ainda, né?
É, exatamente, é muito descentralizado ainda, e aí a gente vai, mas às vezes a gente não consegue ter tudo. E aí a gente, né, pede desculpa, mas informem a gente. O que vocês informarem, a gente vai divulgar, a gente vai comentar. E estamos aí.
Com certeza, com o maior prazer. Então, grande abraço aí pra galera que tá fazendo o rugby acontecer, né? Que nunca deixa a bola oval cair, né? Eu ia falar que não deixa a peteca, mas aí o esporte é outro, né?
E eu acho, falando já, né, já que a gente está falando do rugby do Brasil, a gente já comentou as possibilidades do Brasil numa Copa do Mundo, numa próxima Copa do Mundo, eu acho que a gente deve falar um pouco aqui do nosso novo treinador.
Sim, com certeza, bem lembrado.
Né, que tem experiência em mundiais, ele já tem experiência em três mundiais, é o uruguaio Emiliano Cafeira. E chegou, né, foi a notícia, acho que do fim da semana passada, né? É, isso,
Acho
foi
que
semana
foi no fim da
passada,
semana
esse
ou foi
dia.
ao longo da semana? Não, tá, foi no fim, porque eu acho
Foi.
que foi quando estava tendo a final do Pasteur com a Poli, né? Foi no mesmo período, tá certo.
Você vê que a pessoa está perdida no tempo, mas acontece, né? A pessoa está achando que a gente já está no fim da
A
semana.
idade chegando.
É, gente, você é aquelas senhorinhas que ficam no portão perguntando para quem passa, oi, que dia é hoje? Bom, mas voltando, ele foi auxiliar técnico da seleção uruguaia na Copa do Mundo de 2015, disputou a edição de 2003 como jogador.
Lá na Austrália também.
Foi o treinador de defesa do Chile agora na Copa de 2023.
Então, é um cara com muita bagagem, né?
Ele vai treinar tanto os tupis quanto as iaras nessa busca pela vaga na Copa, né? Porque
Lembrando
eu
que a
acho.
Copa Feminina acontece antes, né? Acontece em 2025.
É, em
Também não.
2025. Eu
Aliás,
acho.
minto, na Inglaterra. Vou confirmar mais.
É na Inglaterra.
Na Inglaterra, desculpe, tem razão.
Eu não,
2027 aqui é não.
eu acredito que seja a experiência dele vai trazer muita, vai agregar muito, né, no nosso rugby.
Ele já vivenciou a grandeza de estar numa Copa do Mundo, né?
Exatamente,
Como
três vezes.
jogador e como comissão técnica.
Ele deu uma declaração, né, dizendo que tem grandes expectativas e que os desafios do Brasil estimulam, né, ele. Mas, né, aí vem aquele, ah, o trabalho vai ser duro, toda aquela, né, de uma nova contratação.
Que a gente sabe que é protocolar, basicamente, né? Dizer isso. Que não que não seja verdade, mas ele não ia dizer muito além disso, provavelmente.
É, exatamente.
Então,
Mas, né, desejamos um bom trabalho com as nossas
certeza.
seleções.
Muito sucesso, porque
Muito sucesso.
a gente quer ver a bandeira do Brasil lá tremulando nos estádios da Copa do Mundo de Rugby, com certeza.
A gente quer ver aquela camisa dos tupis e das iaras com os símbolozinhos da Copa.
Exato. Para comprar depois.
Opa,
É para os treinos.
menino, se deixar, né, a pessoa que toca o cartão de crédito inteiro comprando camisa.
Pois é. Por isso que eu cortei crédito na minha vida, eu tenho só débito. Não que isso signifique muita coisa, né?
Né?
O crédito só vale se tiver dinheiro em conta, e isso é meio raro.
Não, o
Mas enfim.
problema é se tu tiver um cheque especial, um limite de cheque especial muito alto, né?
Já me livrei dessa desgraça,
Não, tem
porque
que ter, tem que
não
ter.
dá, não, para mim não dá, para mim não dá. Já tentaram me vender, já tentaram, não. Deixa para lá.
Moço, eu gosto de rugby, você não tá entendendo.
Não dá dinheiro aqui, não, tá ruim, tá ruim. E falando em grandes coisas, né? A gente obviamente teve nesse final de semana o grande momento do rugby mundial, né? Tivemos aí a final. Antes da final, a gente teve ali uma disputa do bronze entre Argentina e
Argentina e
Inglaterra,
Inglaterra.
né? Los Pumas versus a Inglaterra. Eu ia dizer Inglaterra da Rainha, mas já não é mais a
Já não
Inglaterra
é
do
da
Rei.
Inglaterra do Rei. Gente, eu juro por Deus, ainda não acostumei com aquele. Com a
Pode ser
TV
da quem?
aqui. Não acostumei ainda.
Até jogar um Queen, né?
É, a mente é meio automática já, né?
Quer jogar um Queen.
Depois de tanto
Esse.
tempo, né?
Pois é,
A
pô.
minha existência inteira foi com, né, com o Reinado da Rainha.
Teve muita gente que nasceu e morreu dentro do reinado dela, né?
Pois
Então,
é.
o reinado dela é mais longo do que muita gente. Então, esse jogo foi um jogo que aconteceu na sexta-feira, né? Lá de Saint-Denis, né? O estádio da final. E esse jogo foi um jogo até surpreendentemente apertado, né? Era um jogo que valia o terceiro lugar, como a gente falou, valia em bronze, né? Eu mesmo achava que a Inglaterra fosse ganhar, porém, achava que a Inglaterra fosse ganhar com maior folga, porém, 26 a 23, né? Inglaterra, terceiro lugar do mundo, os Pumas com um honroso quarto.
O jogo foi um bom jogo.
Eu não vi. Estava trabalhando, não tive como ver.
Essa vida do operário brasileiro é triste. Eu vi
É
o
ralado,
jogo. Eu vi o jogo e eu gostei muito do jogo. Apesar, obviamente, da minha torcida pelos Pumas, né? Aquela sensação de, meu Deus, o que está acontecendo aqui? O coração vinha na boca e voltava, vinha na boca e voltava, vinha na boca e voltava, porque fica sempre com aquela esperança, aquela sensaçãozinha, aquela coisinha assim do tipo, vai, vai,
Se agora, se
vai, vai, e aí o
agora.
jogo acaba, e não foi. E,
Mas foi
né,
muito.
foi muito bom.
É, uma coisa que eu vi, até me desculpe se eu estiver errado, né? Pode ter sido só uma impressão, mas pelo pouquíssimo que eu vi, e aí eu até falo também para os nossos ouvintes, esse fim de semana foi louco na minha vida, então realmente eu não consegui ver muita coisa. Vi a final eu vi, né? Daqui a pouco a gente fala dela. Mas eu tive a impressão que nesse jogo da Inglaterra contra a Argentina, que na verdade a Argentina, o primeiro tempo foi meio que em
Foi
inglês,
meio.
assim, jogo
Foi.
de dominação, que era o que basicamente as pessoas estavam
No
esperando
primeiro, na verdade, no primeiro tempo eu olhei, e pior que tenho testemunhas. Eu olhei e falei assim, não vai ser.
no jogo.
Aí no segundo tempo eu falei, meu Deus, pode ser.
Acho que pode rolar.
Aí foi caminhando o segundo tempo, foi, meu Deus, acho que agora vai. E aí não.
Acontecendo.
E aí o jogo acabou, né? Tipo, aí não foi.
Mas de novo, honroso para os
Muito.
Pumas estar em quarto lugar. Eu tenho a minha opinião, que eu já falei aqui outras vezes e não tenho problema nenhum em repetir, e nada contra os Pumas, ao contrário, também gosto. É o nosso representante mais próximo na Copa do Mundo, né?
Ah, que não tá aqui por perto, senão eu te mostrava aqui, mostrava na gravação. Gente, o meu chaveiro de casa é dos Pumas.
Então, os Pumas, eles têm uma torcida muito grande aqui no Brasil, né? Até a gente falou em algum programa anterior que, na falta de um Brasil, a gente vai de Argentina, né? Não tem essa rivalidade como tem no futebol.
Ah, mas
Mas,
eu vou te
assim.
falar. A gente já falou do meu gosto por futebol. A Copa do Mundo da FIFA, quando a Argentina pegou na final, eu fui Argentina.
Eu torci mais pelo Messi, eu confesso, assim, eu torci mais pelo Messi. Mas você não vê isso. Isso foi uma situação, acho que, bem atípica. Brasileiros torcendo pela Argentina no futebol. Não é a regra, né?
Não,
É uma exceção.
a regra é a disputa,
A
ela.
regra é a disputa. Que no caso da Argentina no rugby, eu já não vejo dessa forma, né? Eu acho que já tem muito.
Não, e o rugby nacional tem uma relação profunda
Eu ia
com o
dizer exatamente
rugby
isso agora.
argentino.
A gente bebe muito da fonte deles, né?
Nós temos
Então.
nós temos muitos argentinos, o plural não estava saindo hoje. Nós temos muitos argentinos jogando no Brasil.
No Brasil inteiro. No
Exatamente.
Brasil inteiro. Então, assim, sem querer desmerecer, sem querer tirar nenhum crédito da Argentina, eu ainda E por mais que tenha sido um bom jogo de terceiro lugar, mas eu ainda tenho um pouco essa sensação de que as quartas de finais, as quartas não, porque as semifinais elas foram, era para ter se divertido com a quarta, né?
Eu fiquei com essa sensação
Né?
e.
Eu não quero ficar dizendo assim, ah, porque a Argentina não merecia. Pô, a Argentina não tem nada a ver com o chaveamento, a Argentina fez o que ela tem que fazer, chegou onde ela pôde chegar. Mas, se você for olhar em termos de nível técnico, assim, de quem jogou melhor, a gente sabe que era para ter ali uma Irlanda, que era para ter ali uma França, né? Que não teve, de novo, por mérito de quem ganhou, né? É, e mérito da Argentina de ter chegado onde chegou, mas fica um pouquinho desse sabor, né? Pelo menos para mim, né? Pelo
Para mim
menos assim,
também
para mim.
fica.
De novo, eu não estou reclamando da Argentina ter ido, né? O problema não é ter sido a Argentina, o problema é só que eu acho que existiam times melhores, tecnicamente superiores, né, que numa chave mais equilibrada teriam passado,
É que
provavelmente, passado a Argentina.
você tem jogos que são difíceis, foram. A gente teve jogos de finais em quartas, em semis.
Sim.
Sabe,
Inclusive.
como eu comentei em episódios anteriores, é triste você ver que aqueles clubes estão fazendo. A Irlanda vem fazendo um trabalho
Fenomenal.
tremendo, assim,
E espero que
fenomenal.
não se perca, né?
Sabe? E ela ter que ficar ali no, numa dessas etapas ali, porque o chaveamento não, sabe? Assim, é coisa do esporte.
É,
É
não é.
coisa do esporte, mas dá essa sensação, essa coisa estranha de pô.
E para os times que perderam, no caso França e Irlanda. É também saber que, assim, que o chaveamento, ok, o chaveamento não favoreceu vocês, que o chaveamento ficou merda. Mas, bom, é o que tem para hoje, então deu um jeito de superar. E nesse caso específico, nenhuma das duas seleções logrou êxito. Simples assim. Então, você teve uma África do Sul que foi melhor, você teve uma Nova Zelândia que foi melhor, e resolvido. Né?
É isso.
Exato. E falando em África do Sul e Nova Zelândia. A gente teve a grande, grandíssima e absurda final da Copa do Mundo 2023, a 10ª edição do terceiro torneio esportivo mais assistido, mais popular do mundo, né?
A gente teve uma final.
Uma final.
Foi a final.
E essa final ela foi especial, até comentei no meu Instagram e republiquei no Instagram do Try Not a Goal. Além da questão do tetracampeonato, né, pela primeira vez a gente agora sabendo já que são os Springboks, os tetracampeões mundiais, mas pela primeira vez a gente teve uma seleção tetra, né, a gente teria uma seleção tetra de todas as formas, né, quem ganhasse se tornaria tetra, mas a gente teve aí uma repetição do que aconteceu em 95, né, e talvez quem não saiba o que aconteceu em 95, né, para dar um pouco de contexto aí, bom, assistam Invictus, mas como você não vai parar o podcast para ir assistir o filme e voltar depois? É, 95, a África do Sul estava saindo do apartheid, na verdade, ela já tinha saído do apartheid, que era aquele esquema de segregação racial, dividia negros e brancos, principalmente. É, no ano anterior, a África do Sul tinha o eleito Nelson Mandela, que foi o primeiro presidente negro da África do Sul. E você imagina que um país que passou aí a maior parte da sua existência sendo segregado, um grupo dominando sobre o outro. Eles não iam do dia para a noite ser amiguinho, dar as mãos e brincar juntos. Então, existia ali um clima de tensão na África do Sul muito forte, assim, beirando realmente uma guerra civil. E o Nelson Mandela, ele viu a Copa do Mundo de Rugby, que ia acontecer na África do Sul em 95, no ano seguinte, e que era um esporte tradicionalmente de branco, né, os brancos, principalmente os africanos, né, não era uma coisa que os negros curtiam muito, até por não poder jogar. Inclusive, mas ele viu ali uma oportunidade de juntar o país, né? De realmente fazer com que essa segregação, se não acabasse, mas pelo menos ela fosse sendo diluída. E o que foi um grande desafio, porque existia a desconfiança dos brancos e existia a resistência dos negros, né? Mas ele conseguiu, e aí aquela cena icônica, né? Do Nelson Mandela com François Pinard, né? Recebendo o troféu, aquela coisa toda. Assistam Invictus, né? Digo de novo. E a África do Sul, na primeira Copa do Mundo que participou, a África do Sul não tinha participado das outras Copas por conta do boicote, né, ao Apartheid, Primeira Copa, primeiro título, 100% de aproveitamento.
E final contra a Nova Zelândia, que foi para a
Exato.
prorrogação.
E foi para a prorrogação, né? Final
Tamanha paridade do.
direto do Ellis Park em Joanesburgo. Uma seleção que, inclusive, estava desacreditada porque era uma seleção que não jogava. Acabei de falar que a África do Sul estava boicotada sob o apartheid. Então, não era comum. Inclusive, eu acho que foi em 76 que a Nova Zelândia fez um tour pela África do Sul e isso gerou. Isso internacionalmente foi muito problemático, né? Então, você vê que tinha todo um contexto político, histórico, social naquela época. E, coincidentemente, o jogo se repetiu domingo, né? Não com as mesmas condições, o mundo é muito diferente do que era em 1995, mas acho que é um rodapé histórico interessante aí para a gente compartilhar.
É,
E a África do Sul foi grande.
e até no filme tem a passagem que demonstra a importância do jogador negro no, na seleção.
Exatamente,
É,
né?
que é, eu acho assim, incrível essa passagem da história, né?
O Chester Williams, né? O único jogador negro que tinha naquela seleção, né?
E a gente olha para a seleção hoje, e
O
você vê,
capitão é negro.
e você vê a variação de origens desses jogadores sul-africanos. É uma mudança que muito provavelmente a Copa de 95 trouxe.
E você vê que a União, eu vi imagens das ruas na África do Sul depois do jogo, do resultado, e assim, você via galera comemorando nas ruas, galera comemorando em shopping. Eu vi um vídeo que eu achei legal, que era a galera comemorando num avião, né? Aí você tinha todos os tipos de sul-africanos. É um país muito misturado, como é o nosso, né? Não estou dizendo que não existam problemas lá, inclusive problemas de ordem étnica, racial, enfim. Mas que, pelo menos ali naquele momento da comemoração do Tetra, estava todo mundo comemorando junto na rua, o povo se abraçando, gente que talvez fosse desconhecida, inclusive, né? Mas
Pois
todo mundo aí
é.
na euforia do tetracampeonato, ainda mais depois do jogo que foi, né? Porque vamos
Nossa.
combinar que esse jogo foi para. Não foi um jogo para cardíaco.
Não foi, não foi. E que jogo, nossa, que jogo incrível, que jogo lindo e que reação da Nova Zelândia durante o jogo, porque
Sim, para
começou
quem.
mal, das devidas proporções,
Sim,
né?
exato.
Considerando que é a Nova Zelândia, mas, né, começou de uma maneira que não era esperada.
Para quem não viu o jogo, o placar foi de 12 a 11. A África do Sul ganhou essa Copa do Mundo por um ponto. Inclusive, aí, momento cabalístico, três jogos seguidos que a África do Sul só ganhou por um ponto, né? Foram três placares aí, que diferença de um ponto, né? O jogo anterior contra a Inglaterra, eu acho que foi 19 a 18, se eu não me engano. E lá com a França, que foi o jogo das quartas, foi 29 a 28. Então, assim, diferença de um ponto nos jogos, né? Nos jogos aí que a África do Sul passou.
E aí a gente vê o peso, né, dessas seleções, né,
De ambas.
que se enfrentam de igual para igual, independente de qual ganha, elas sempre vão se enfrentar de igual para igual, né?
Pelo menos até o final dessa Copa, no imaginário popular, eu acho que os All Blacks sempre foram. O All Blacks, que é o apelido do time da Nova Zelândia, para quem não sabe, os All Blacks sempre foram a seleção mais mística. Eu não sei se agora com o tetracampeonato o barco vai mudar um pouco. Mas sim, mas todo mundo que pensa em rugby visualiza os All Blacks.
É porque é aquela história. Eu sou um pouco crítica de comparações, né, entre seleções de anos e. Mas sim, 2011, 2015 contribuem para essa
Sim,
mística
exato.
de uma maneira muito forte, muito, muito forte.
E tem a coisa da raca também, que evoca
Sim.
muita coisa nas pessoas, né? Então, assim, não sei se agora com o tetracampeonato o barco vai virar. Mas uma coisa que é interessante é que o grande rival da Nova Zelândia, o grande rival dos All Blacks, são os Springboks. são contra os Springboks, que são os Springboks, na verdade, que têm proporcionalmente, né, o maior número de vitórias. Ninguém ganhou tanto dos All Blacks quanto os Springboks, né? Nem os Wallabies, né? A Austrália que tá ali do lado.
Somos
Ou a
algozes, né?
Inglaterra. É, eles são os algozes. Na Copa, numa final, então, já tá marcado, né?
Né?
África do Sul, segunda vez que enfrenta a Nova Zelândia numa final, duas vezes leva aí o jogo.
Impõe, não...
Exato, isso aí.
assim, gente, eu falei, né, no último episódio que eu estaria torcendo para os All Blacks, que eu tinha essa simpatia, não que eu tenha alguma antipatia aos Springboks, não. Admiro demais, acho assim.
Não, os times são louváveis, né?
Assim,
Isso não tem dúvida.
me gera um encantamento enorme. Aqui, o meu encantamento pelos All Blacks é um pouco maior. Mas chegou num ponto do jogo que eu acho que eu torcia pro jogo. Era uma vontade de que o jogo não acabasse.
Eu vou puxar, assim, aliás, eu não vou fingir que eu não vou puxar a sardinha. Eu tava torcendo realmente pelos Springboks, é uma seleção, que é o apelido da seleção da África do Sul. É um time que eu admiro muito mesmo, sendo torcedor também dos Wallabies, mas enfim, foi uma atuação. E para você ver, se você for parar para prestar atenção, nesse jogo da final, a Nova Zelândia, aliás, a África do Sul, ela não marcou pontos na segunda etapa, né? A África do Sul não fez try, só quem fez try nesse jogo foi a Nova Zelândia, né? Try do Bowden Barrett. A África do Sul se garantiu só ali nos penais do André Pollard, né, nos chutes do André Pollard.
E que
Então,
chutes fatais, né?
irônico pensar que no início dessa
É,
Copa,
quase que não vai, né?
não vai, era o ponto crítico da África do Sul, né? No, a África do Sul não tinha chutador, até que o André Pollard chegou e conseguiu virar isso aí. Então, quando você assiste o jogo, né, o jogo está disponível aí para quem não tiver assistido, assistir depois, e quando você olha o segundo tempo, você vê o quanto que a África do Sul foi extremamente eficiente na parte defensiva, porque a Nova Zelândia, os All Blacks, eles não davam descanso para a defesa sul-africana,
Não.
né? Era intenso. A África do Sul teve um volume de jogo muito grande no primeiro tempo, dominando mesmo. Né, foi uma dominação. A África do Sul criava muito mais, a África do Sul chegava muito mais para. Não conseguiu capitalizar, né, mas a África do Sul era quem estava chegando. Mas você vê que no segundo tempo, mesmo isso tendo invertido um pouco em relação. Invertido um pouco, não, invertido completamente em favor da Nova Zelândia, ainda assim a defesa sul-africana conseguiu segurar a onda contra rucks muito fortes. Menção extremamente honrosa, bom, menção honrosa para todo mundo, né? Mas Peter Steph do Toit foi um cavalo, assim, no melhor sentido da palavra. Tava em todas, tá criando muito, né? Logicamente, a gente teve atuação a Faf de Klerk, né? Sensacional, dando aquele tecozinho
Era o que eu falava,
francês.
tá cozinho,
Para quem não sabe, o teco francês é aquele
né?
teco que.
E aquele tackle foi assim, ele foi significativo.
Porque era um contra-ataque neozelandês, assim. Aquilo impediu. Contra-ataque neozelandês, você não brinca, né? Quando os All Blacks vêm, eles vêm com um trem. Então, ele conseguiu parar, ele conseguiu criar ali um momento onde você ia quebrar justamente esse contra-ataque tão rápido. Eles iam ter que começar a fazer um jogo de fase, ou ter que chutar a bola, né? Já que eles estavam ali mais recuados no campo. E só para explicar para quem não sabe, o teco francês é aquele teco que quando o jogador que não está com a bola, ele está correndo para taclear o jogador que está com a bola, né? Ele está correndo atrás, tentando se aproximar. E quando ele vê que não consegue, ele salta para dar um tapa no pé, no calcanhar do jogador que está correndo. Isso aí desequilibra o cara, né? Isso aí, você leva um tapa francês, você simplesmente cai. Não tem o que você fazer. Então, foi um jogo muito, muito, muito pegado mesmo. Foi uma batalha. Você via que os jogadores estavam mortos quando acabaram,
Sim,
né?
e você percebia durante o jogo, assim, mais pro fim do jogo, você percebia que eles estavam em campo já tirando, sei lá, energia, sabe Deus aonde.
Sabendo que era um jogo de vida ou morte, né? Era a final de contas. E
E
muito
você
perto. Nós
via
ainda poderia ter ganho
exaustão.
qualquer
Você via a exaustão deles e eles estavam buscando ali até o último segundo.
Mas aí você vê como pequenas coisas nesse nível de jogo absurdo, como pequenas coisas, bom, algumas não tão pequenas assim, né? Mas como pequenas coisas, ou como qualquer coisa, na verdade, faz muita diferença.
Faz diferença, né? Muda o rumo da.
Muda o rumo, exato. O Scrum sul-africano, por exemplo, muito sólido, né?
Muito.
Um Scrum que não cedia, um Scrum que
Que
não
não se
colapsava,
move.
exato, né?
Scrums altos, muito altos.
Exato, né? É, em compensação, um line-out já, principalmente para o final do jogo, não tão eficiente assim, né? Que cometia muitos erros. E se não fosse, de novo, se não fosse a defesa sul-africana, teve aquele tackle saver, né? Que é, agora não vou lembrar quem que foi, mas que o neozelandês estava vindo assim na ponta esquerda, já colado com acho que foi o Arendse, ou foi o Jess Creel, realmente agora está me fugindo quem foi, da África do Sul, que salvou aquilo que ia ser um try lindo, né? Então, tiveram esses momentos assim, você vê, a Nova Zelândia, apesar de, aliás, a África do Sul, apesar de estar com um homem a mais, basicamente, o jogo inteiro, não conseguiu marcar try, já a Nova Zelândia conseguiu.
Teve uma grande dificuldade. Mesmo com um homem a mais, eles suaram. Eles suaram.
Muito, muito, muito mesmo. E eu falei, eu toquei esse ponto do homem a mais de propósito, porque assim, eu confesso que eu fiquei com um pouco de dó do Sam Kane, né, o capitão neozelandês que levou aquele cartão amarelo que depois se transformou no cartão vermelho. É meio que quando você para para pensar que é um jogador de rugby do mais alto nível, é o capitão dos All Blacks. Não tendo uma técnica boa o suficiente para fazer com que aquele tackle, foi um tackle
Tackle alto.
foi alto, né?
É,
Não
e
foi
assim,
o
não sei se
tackle alto ou
foi o contato de cabeça, né?
contato de cabeça,
Ele entrou
justo.
direto no, ele entrou direto no rosto do jogador.
Sem.
Eu acho que ele foi direto no queixo, né? No, no...
Isso. E sem nenhum tipo de mitigação, né?
Não, não, ele não tava em movimento descendente. É, não tinha nada que desequilibrasse, né, o tacleador, não tinha. Não tinha. Não tinha. Ele
Então não.
foi do jeito que foi. E foi direto no queixo, que tem um risco, né?
Exato, exato.
As pessoas falam, a gente fala em concussão, pensa-se sempre uma pancada direta na cabeça. Então, quer dizer, no alto da cabeça, mas uma pancada no queixo, você tem um risco de concussão no sentido que você chacoalha o cérebro, né?
Sim. Existe uma pressão ascendente, né, em direção ao cérebro.
E o não, e ele literalmente chacoalha, ele bate na parede
Sim.
do crânio.
Esse choca internamente, né?
É. Então, existia um risco grande ali. Foi daí que vem o cartão vermelho. A regra foi aplicada.
Que
É uma pena, dói ver ele lá no banco recebendo a notícia do cartão vermelho. Eles sabiam o que ele tinha feito.
Ele vai carregar esse peso para sempre,
É
assim, ele
aquela,
cresceu
assim, logo que ele saiu e sentou, ele percebeu o erro que cometeu.
cara. Exato.
Sabe? Na verdade, assim, ele percebeu que cometeu antes de sair e sentar. Mas quando ele senta, que tem a imagem dele
Tem
sentado,
a cabeça.
a gente nota que quando ele senta ali, ele percebeu a real proporção daquilo.
E eu vi uma entrevista dele hoje, ele falando justamente isso, que ele vai ter que aprender a conviver com isso, porque isso nunca mais vai ser daquela. Assim, a imagem dele já, no, depois que o jogo acaba lá com o troféu e tudo mais, a Webb Ellis, né? Webb Ellis, ele passando pela taça, assim, com aquele olhar de pesar, assim, foi triste, assim, porque você sabe que é um cara experiente, é o cara que é, apesar de ser um capitão muitas vezes questionado na Nova Zelândia, né? Mas enfim, ele de fato, isso aí não tem como passar a mão na cabeça dele. eu tenho essa dó, digamos assim, tive essa dó nesse momento que o cara bota a mão na cabeça e pensa, puxa, o que foi que eu fiz? Mas ao mesmo tempo ele é um jogador profissional, ele tinha que ter evitado aquele lance, até porque, pô, era uma final de Copa, isso
Mas
foi
assim,
quatro, seis minutos.
toda final de Copa tem uma tensão para os dois
Não, com
lados.
certeza.
Toda final,
Sem
né?
dúvida.
Toda final de campeonato tem uma tensão para os dois lados. Mas no começo do jogo a gente sentia muito essa tensão.
Sim, e
Você
foi
fala,
muito no início do jogo, né? Foi o quê? Com 6 minutos?
foi exatamente, como se diz, por aí era uma tensão de cortar com faca. De tão forte que era no começo do jogo.
Exato.
E aí
Tanto é.
foi logo no início.
Sim. E a gente teve outros cartões, o Siya Kolisi
Sim.
saiu, no final o Czeslin Kolbe saiu também, que
É.
ele baixou a cabeça e não quis mais ver nada, né?
Eu vi um meme hoje, muito bom. O cara, o rapaz com a camisa da África do Sul puxada, cobrindo a cabeça, assim, falando que era fantasia de Halloween dele. Era o Jasmine Cole. Gente, que sensacional.
Porque a mesma sensação, imagino eu, a mesma sensação, muito parecida que o Sam Kane teve, assim, tipo, você
Foi.
quer nem saber o que vai acontecer, porque eu tô aqui fora, não posso fazer nada, assim. E
Foi, foi a
irresponsabilidade, né,
mesma, e de novo, foi a mesma reação de quando chegou,
também.
ele sentou ali e falar, o que que eu fiz?
Que cagada foi essa?
Sabe, neste fim de jogo, eu posso ter entregado o jogo.
É, e de fato, pelo menos no caso do Sam Kane, né, infelizmente,
É.
assim, teve impacto. Isso é
Sabe, assim.
inevitável.
Eu acho que aquela tensão dele no banco com o rosto coberto, com a camisa virado de lado, virado para outro lado, não quer nem olhar, não quer saber, né? Aquela coisa assim. Eu acho que aquilo foi muito o sentimento de todo mundo que estava assistindo aquele jogo no final.
E de fato o jogo estava tão tenso que a própria arbitragem também foi.
Nossa.
Olha, eu esperava muito mais dessa arbitragem. O Wayne Barnes, que foi o árbitro, né, dessa, é considerado atualmente o melhor árbitro do
Melhorar.
mundo, né, em inglês. Mas assim, uma série de erros, aquele scrum com aquele knock-on ali no meio, que ele não viu e teve que anular um try que foi feito assim 1 minuto e pouco depois. Aquilo ali foi ridículo. Aquilo ali foi. Pô, final de Copa do Mundo não merece uma arbitragem nesse nível.
Não, não merece.
Não estou criticando o Wayne Barnes.
A gente está criticando a arbitragem pontual dele da final da Copa do Mundo.
Exato. Ele não atuou bem, na minha opinião. Mas ele é sensacional. Mas
Não,
nessa Copa não,
nessa
nessa
final ele não
final.
atuou bem.
Exato, né?
Ele não via as questões e realmente a anulação desse try foi.
Criou um anticlímax, né? Ficou.
Foi.
Não, estou dizendo que não tinha que ter acontecido, porque assim, estava errado.
Estava errado, tá, e tá na regra.
Exato, exato. Mas assim, eu acho que teve uma falha ali, por exemplo, do Bandeirinha de não ter acionado
Sim.
ali imediatamente, dizendo que, ó, não, essa jogada não pode continuar.
Sim.
Então, acho que foi a única parte lamentável desse jogo, né?
E era o que eu ia falar, os auxiliares também não auxiliaram muito, digamos assim.
É, por isso que eu falo em arbitragem, porque não foi só o Wayne Barnes,
Não, não foi.
foram todos,
E
mas
você vê que foi muito pontual, muito claro em Inocons, né?
Muitos, muitos mesmo, então assim, não foi a arbitragem que essa final merecia, apesar de ter sido um bom jogo, um jogo muito nervoso, um jogo muito pesado, um jogo que não foi para cardíaco, mas sobrevivemos. E assim sobreviveu a África do Sul, que se sagrou tetra, mais uma vez. Né? Mais uma vez levando a Webb Ellis para casa, taça da Copa do Mundo de Rugby.
E o torcedor que tatuou a
Aham.
ele estava certo.
Sim. E a gente teve depois as imagens, né, do time chegando em casa, né, em Joanesburgo e tal. Bom, inclusive, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, ele disse que acho que é dia 15 de dezembro vai ser um feriado nacional. Não ia aplicar o feriado nacional agora porque ia atrapalhar a galera que está estudando nas escolas, porém, dia 15 de dezembro vai ser um feriado nacional. Muito, muito boa ideia, assim, para você ver a importância que o rugby tem na África do Sul. para
É um
negros,
esporte
para
nacional.
brancos, para todos os grupos. Sim. Então é muito legal ver o rugby, que é o esporte que a gente tanto gosta, sendo um veículo realmente para unificar as pessoas, né? Não estou dizendo que a coisa lá é perfeita, está longe de ser, mas, bom, vamos considerar que já é um bom começo, né? Pelo menos o fato de eles conseguirem se unificar em torno da seleção, celebrarem juntos também, né?
Já é
E
um, um grande ponto de início.
já é um grandíssimo ponto. E falando em celebração, a gente teve no domingo seguinte o Rugby Awards, né?
É, o World Rugby Awards, premiação dos melhores do ano e
Exato.
premiações que são prêmios homenagens, né?
Uhum.
Que todo ano acontece.
Sim.
E aí nós tivemos como jogador do ano o Andy Saveia.
Uhum.
E, né, tá no sangue do rapazinho.
Só antes de você continuar, só para fazer um adendo. Algumas pessoas podem ligar, pô, mas ele, né, na Nova Zelândia, não foi campeão, mas a gente tem que lembrar que essa análise dos melhores jogadores, melhores times, né, é uma análise que acontece ao longo de todo o ano, não é só a atuação dele ali na.
É o World Rugby Awards, é a premiação da Federação Internacional de Rugby para os melhores
Exato.
do ano, considerando o ano inteiro, todos,
Exato,
tanto
2023.
atuações com seleções, quanto as atuações dos seus clubes.
Exatamente. Não é a premiação da Copa do Mundo.
Exatamente.
É a premiação do mundo do rugby.
Então, é
A Copa do Mundo teve a
do
premiação, o resto tem.
esporte. E
Exato.
aí tivemos como jogador de 15 do ano, né? O Andy Savea,
Neozelandês.
neozelandês, um jovem rapaz de 30 anos.
Sim.
E
Tá bom de
atua.
lado.
Tá, nossa! E atua nos All Blacks desde 2016. É, irmão mais novo de Julian Savea. Não tem nem o que falar dessa família,
Eu só não sei se só não supera os Barrett, né?
né? É, então estavam os três, né?
Estavam os três, né? Elencados do início, né? Inclusive um deles, o único try.
Exatamente. Ele tem 81 jogos pelos All Blacks, 120 pontos pelos All Blacks e 24 tries.
É um
Estreou
monstro
aos
sagrado.
18 anos. E ele já foi premiado uma vez numa premiação interna da Nova Zelândia, que é o Wade Graded Awards, em 2013.
Sim. Esse eu confesso que eu não conheço.
É, eu também não, terei que pesquisar.
Sim.
Mas pesquisarei e trarei para todo mundo.
Isso. Boa.
Tivemos como técnico do ano Andy Farrell,
Tinha que ser, gente. Tinha que
Irlanda.
ser. Tinha que ser. Até porque, só para comentar, o Ian Foster, que é o técnico da Nova Zelândia, já que o Saveia foi eleito o melhor jogador, o trabalho dele foi muito colocado em xeque ao longo do ano, né? Tanto que, para muitas pessoas, a Nova Zelândia nem seria finalista, né? Ainda mais o jogo que teve com a África do Sul antes da Copa do Mundo. Então, o Ian
O jogo que
Foster.
teve com a África do Sul antes da Copa do Mundo e o jogo de abertura da Copa, né?
Também. Então, o Ian Foster, técnico neozelandês, ele não levou. Já o Farrell, que é o técnico da Irlanda, para você ver, foi o contrário, né? A Irlanda teve um jogo que não é que a Irlanda foi ruim, que a Irlanda foi superada, mas a Irlanda vinha numa ascendente de 17 jogos sem perder, né? Campeã
Mas
invicta da Six Nations esse ano. Então.
foi um ano, foi um, apesar da derrota na Rugby World Cup, foi um ano de ouro para a Irlanda,
Total,
né?
total. Total. Mas lá no Six Nations, né?
Foi assim, a Irlanda chegou na Copa do Mundo número um do ranking, quase indiscutível, né?
Com razão. Número um, com razão.
Foi um belo ano para da Irlanda.
E espero que siga, né? Ela
Ele
tem
é
feito um
técnico
trabalho
da
muito bem.
seleção irlandesa desde 2009.
Uhum.
Foi técnico assistente de 2016 a 2019. Ele foi técnico assistente da Inglaterra de 2011 a 2015.
Ele quer inglês, né?
Exatamente. Ele teve uma passagem pelo Rugby League. Sensacional. Sem dúvida, não tinha como ser diferente.
E
Na
tem
minha
uma.
opinião, não tinha como ser diferente.
Não, concordo, concordo com certeza. Eu só ia adicionar um detalhe curioso sobre a família, que você esqueceu. Ele é pai do Owen Farrell.
É
Ele é
verdade.
pai do Owen Farrell, né? Capitão da
Verdade.
seleção da Inglaterra.
Olha que loucura, gente. Essas famílias são uma coisa, né?
É uma dinastia, né? Dinastia do
Graças
rugby.
a Deus.
Dinastia do rugby.
Brindo por isso, viu?
Saúde.
Tivemos como jogador
Nossa.
revelação Mark Telea, Nova
Sim.
Zelândia também. Muito jovem, 26 anos.
Sim. Um sabonete, né? Ninguém pegava o cara.
Ninguém pega.
Ninguém pegava.
É, não, pegar ele é tipo correr atrás de galinha ali, você não chega.
É ralado, é ralado.
Né? Jovem rapaz de 26 anos, All Black desde 2022. No jogo de estreia dele como All Black em 2022, ele já fez dois tries. O try dele foi o try mais rápido da história das Rugby World Cups. No jogo de abertura contra a França, que o try foi aos 91 segundos,
Lembro demais.
né, 1 minuto e meio, mais ou
Durante
menos, né? É, ele tem 9 jogos, seus All Blacks, 30 pontos, 6 tries. Aí
grande
tivemos como jogador de seven do ano, Rodrigo Sgro, argentino.
A Argentina marcando presença.
Ele está no Sevens dos Pumas desde 2020. Tem só 24 anos. Ou
Muito
seja,
jovem.
vai voar. Foi
Com certeza.
selecionado para o 15. E ele foi bronze olímpico.
Olha.
Sim, nas últimas Olimpíadas.
Em Tóquio, né?
É. Agora, esta mulher, olha, eu vou te falar.
É arretada.
Essa é a jogadora de seven do ano, foi a neozelandesa Sheila Nathan-Wong, de 29 anos, com 195 jogos pelas Black Ferns,
Isso.
1.045 pontos,
Ops, 1045.
1.045 pontos, 41 tries, 420 conversões.
Puxa.
Ela é uma Black Fern desde 2012.
Já tem aí uma boa estrada, né? 10 anos, 11 anos.
Ela tem no currículo dela duas World Cups, prata e ouro olímpicos, ouro da Commonwealth Games,
Que para quem não sabe são jogos da comunidade britânica.
6 World Series, foi jogadora do ano da premiação da Nova Zelândia, interna do país, do rugby da Nova Zelândia, em 2019. A mulher é foda.
Ela é fera. Essa aí
Essa
é.
mulher arrasa.
E
Nós
para quem não
tivemos.
sabe, como você falou várias vezes, a seleção feminina de rugby são as Black
As Black
Ferns, né?
Ferns.
Para quem não sabe, fern é aquela folhinha, que é o símbolo da seleção da Nova Zelândia, né?
E tivemos o prêmio de arbitragem, que é um prêmio homenagem, esse prêmio. Não é o melhor árbitro do ano. É um prêmio que representa todo o valor da arbitragem de rugby.
É algo muito respeitado no rugby, mesmo a gente tendo as divergências que a gente estava falando aqui, mas
Claro.
você mantém o respeito pelo árbitro, não é como no futebol.
O respeito continua, a gente pode fazer uma crítica ao trabalho dele, mas
Claro.
sempre respeitando.
Claro, com certeza. Críticas são sempre necessárias, né?
E
Mas porém, tudo com respeito.
esse prêmio foi dado ao Dave McHugh, de 67 anos. Ele iniciou a carreira dele nos anos 80. Ele arbitrou Six Nations, Heineken Cup, Rugby World Cup e o Três Nações.
Na época, aquela coisa nas
Ele atua no desenvolvimento de árbitros para rugby e ele levou a arbitragem de rugby da Geórgia a jogos internacionais Nível sangue Bélgica.
Ah, massa, muito massa. Muito, muito
Merecida a
massa.
premiação.
Com certeza. Tanto que a gente teve um árbitro georgiano agora, né? Que
É,
foi jogador.
o.
Aí teve um árbitro
É
georgiano nessa.
Nika, Nika, é o Nika Machucarin, né?
Acho que é uma coisa assim. Deixa eu ver. É algo mais ou menos assim. Descobri. É isso aí. Nika
A Machu
Amash
Kelly.
Kelly. Isso.
Inclusive, o Nika Machu Kelly tem uma história muito legal. Ele tem vontade de ser árbitro de rugby desde os 10 anos de idade.
Sério?
Ele viu um jogo, ele viu a arbitragem e ele decidiu que era o que ele queria fazer da vida, aos 10 anos
Massa.
de idade.
Muito legal.
Inclusive, eu não sei, acho que foi nessa Rugby World Cup, um dos jogos que ele arbitrou. Tinha o árbitro que fez ele ter vontade de ser árbitro, como o Tiemol.
Isso eu não sabia. Assim, eu não
Foi.
sabia nem dessa história, e menos ainda
Foi
que
muito.
ele arbitrou com o ídolo dele.
É, foi.
Sabia.
Muito legal isso.
Muito massa.
Temos o prêmio Vernon Pug, de serviços prestados. Vamos explicar o que é o prêmio Vernon Pug.
Não é um pug envernizado.
Não. O prêmio Vernon Pug, ele é concedido desde 2001 a um indivíduo ou a um grupo ou entidade que prestou serviços excepcionais ao seu país e contribuiu para o desenvolvimento do rugby no país e internacionalmente. Esse prêmio se chama Vernon Pug porque o Vernon Pug atuou na administração do rugby internacional. Participou da criação dos Six Nations, que foi uma ampliação de um campeonato chamado Five Nations.
Exato.
Ele participou da criação da Heineken Cup. Ele foi presidente da Welsh Rugby Union de 93 a 97. Ele foi presidente do IRB, que era o International Rugby Board, que se tornou o World Rugby.
A FIFA, né? Da FIFA do rugby.
Exatamente, em 1994 e 1995, e ele faleceu em 2003. E desde 2003, o prêmio tem o nome dele,
Sim.
em homenagem. E quem recebeu esse prêmio esse ano foi um georgiano chamado Jorge Nijaradze.
Georgiano tá em dia, hein?
O Jorge Nijaradze, ele é conselheiro da World Rugby desde 2016. Ele foi presidente da União Georgiana de Rugby. E ele teve uma atuação importantíssima para que a Geórgia chegasse aonde chegou.
Que é um case de muito sucesso, né? Porque
E nós temos também um prêmio chamado Rugby for All, ou Rugby para Todos, que é um prêmio dado a entidades que promovem o esporte, mas é de uma maneira mais ampla, nas populações mais carentes, nos meios mais carentes do esporte. A associação premiada foi a SOS Kit Aid. Ela promove o esporte apoiando projetos esportivos menos favorecidos com ações e com doações de kits esportivos
muito
para
legal.
esses atletas, são crianças e jovens atletas menos favorecidos, mais carentes. Eles tiveram 8 milhões de libras em kits doados, 700 doações ao longo do mundo
Poxa.
e 250 mil jovens beneficiados. E eles também atuam em questões ambientais, de recuperação de carbono e de áreas degradadas.
Nossa, isso. Muito bom.
E tivemos o mérito do rugby internacional, que é seria como premiação a maior homenagem de mérito, que foi para o sul-africano, para o John Smith. Foi capitão dos Springboks na Rugby World Cup de 2007.
Lembro demais dele lá.
Exatamente. Um capitão super vitorioso.
Capitão Victor Matfield, Barry Abana.
Exatamente, exatamente. E
Maravilhoso.
continua atuando em questões de rugby. Tem uma importância enorme no desenvolvimento do esporte. Ou seja, também, de novo, uma merecida homenagem. E o try masculino do ano foi do Van der Merwe, da Escócia. Não sei se eu
Sim.
falei certo o nome dele, porque talvez
Sim.
esteja em gaélico, e eu não sei.
Na
É uma
verdade,
língua que eu desconheço.
coincidentemente, ele é filho de sul-africanos.
É,
Aí,
exatamente.
ele é nascido na África do Sul. Ele nasceu na
É,
África do
ele é
Sul e
nascido na África do Sul.
a avó é escocesa, alguma coisa assim.
E ele é nascido na África do Sul, tem 28 anos. Estreou em 2020. Em 3 anos já está premiado. Mais um que vem para o campo para dar trabalho. E esse try dele, que foi considerado o try do ano, foi um try que ele fez na Calcutta Cup, no dia 4 de fevereiro desse ano.
Eu lembro desse try.
Você lembra,
Uma
né?
trem, lembro. Lembro
E
muito. Foi lindo.
o try do ano.
É, não é à toa, né? É que vieram tantos tries sensacionais esse ano, mas sim, eu
Eu acho
concordo
que
que.
eles iam premiar o tackle do ano.
Pois é, deveria
Eu
ter
acho
esse.
que deveria.
E eu acho que seria esse tackle, esse que a gente não tá, que eu não estou conseguindo lembrar, se foi o Jesse Creel ou se foi o Arendtse. Ou da final da Copa.
Sim.
Que teria sido a virada da Nova Zelândia, que não foi.
E tivemos novos membros no Hall da Fama. Aliás, todos muito merecidos estarem lá. Especificaçãozinha, vão para o Hall da Fama capitães e técnicos.
Não é qualquer um.
Não. Já a gente já começa com o nome de peso, já faz o coraçãozinho bater. Tá, 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 tá. A gente já começa com Dan Carter entrando no Hall da Fama do rugby. Capitão da
Merecidíssimo.
Nova Zelândia. Nossa, exímio chutador.
Ele é um dos grandes da história, assim, sem dúvida. Eu colocaria
Ele é uma
entre os.
figura, eu acho, assim, ele é uma figura icônica.
Sim.
Ele se tornou uma figura icônica no, não só no rugby neozelandês, como no rugby inteiro.
Desde os Crusaders até
Sim.
as All Blacks, eu colocaria como entre os três melhores do mundo, de todos os tempos.
Como é que é? Assistiu o Dan Carter como capitão dos All Blacks? É a mística, é aquela mística que a gente estava falando.
Exatamente, eu ia comentar, ele faz parte, ele fez parte, né? Assim, ele fez.
Então,
Foi
eu
parte
acho
fundamental
que ele
desse.
foi. Eu acho que ele adicionou,
Sim.
sabe?
Desse All Blacks mágico, né? Que a
É.
gente viu.
Tivemos também, entrando no Hall da Fama, o Thierry Dussadoor. Não sei, eu não falo francês, mas deve ser Thierry Dussadoor? Dussadoor?
Dussatoir.
Dussatoir?
Dussatoir.
Obrigada! Olha, Dussatoir.
Capitão da França na final. Nessa final aí que o Dan Carter tava, em
2011.
casa, 2011, né? Aquela cena icônica da Haka sendo formada e os
E o
franceses se
francês
aproximando.
em... Exatamente, esse mesmo.
Mostra demais.
Esse mesmo. Ele é marfinense, inclusive.
Isso.
Né? Naturalizado francês.
Era uma das colônias da França, né?
É.
Marfim.
Ele foi para a França com os pais criança ainda. Acho que com 5 anos.
Bem pequeno.
Temos também George Smith, que você
Sim.
também lembra.
Então,
Obviamente,
dos
capitão 2011 da Austrália. Também com 142 caps.
Sim. Caps, para quem não sabe, são as escalações, né? Quanto uma escalação, uma vez que você é escalado, é um cap. Então.
É assim, a gente vai falando, a gente vai lembrando, né? São nomes que a gente tem na memória. Acho que são pessoas que a gente tem na memória já, né?
Você falou agora de John Smith, da África do Sul, não. Você falou quem?
Eu falei agora o George Smith, da Austrália.
Ah, tá. Achei que você estava falando do Capitão Sulap. Tá.
Não.
Sim.
George Smith, da Austrália, o capitão da seleção de 2011.
Wallabies.
Sim.
E não foram tão longe, mas...
É.
Mas
Aí,
vai lá.
temos entrando também no Hall da Fama um argentino, Juan Martín Hernández,
Sim.
que vem de uma família de atletas. O tio dele foi jogador da seleção argentina de futebol no Mundial de
Ah, é?
82. É.
Isso, eu não sabia.
Esse daí veio. Esse tá no
Posso falar
sangue.
sangue, né?
Esse tá no sangue. E a irmã dele é 3 vezes medalhista no hóquei sobre grama,
É
3 vezes
muito forte, Maria.
medalhista olímpica e mundial.
Não, isso. Não faz ideia. O hóquei na grama, que é muito forte, né, na
É
Argentina.
muito, é um dos esportes mais praticados.
Pra gente é quase que desconhecido, mas pra ele é
É,
muito forte.
para falar a verdade, aqui no Brasil, para mim, ele é bem desconhecido. Eu não.
É, eu não sabia, sendo sincero. Eu vim no
Não
Rio nas
saberia.
Olimpíadas, mas fora
É,
isso.
exatamente. Eu não saberia dizer aonde ele é
Eu
praticado
não faço ideia.
em nível de clube, né?
Não faço ideia. Admito não fazer ideia.
O Juan Martín Hernández já tinha sido nominado ao melhor do ano em 2007, mas não ganhou. Quem ganhou foi o Brian Abana. Só porque será, né? Porque
Copa de
será?
treva, Habana, né? Cara, nossa, muito rápido.
E nós temos entrando no Hall da Fama ele, Brian Abana, da África do Sul, que foi premiado como o melhor do ano em 2007. Campeão da Rugby World Cup em 2007. E ele iniciou como um Springbok em 2005.
É louco pensar que eu vi o Abana começar e vi o Abana terminar.
Pois
Eu
é,
tô vendo.
exatamente. Da banda jogador do Tulum, né?
Isso. Então foi. E um dos meus jogadores, pessoalmente, um dos meus jogadores favoritos. Assim, um dos caras que
Era
eu mais.
incrível.
É, Abana é
Incrível.
monstruoso,
Ele pegava a bola e corria, era tipo, era quase uma certeza, né?
né? É, você sabia que. Tem um vídeo muito legal dele com um jogador americano. Acho que era um, eu não vou lembrar o nome desse jogador americano agora. É, mas que o jogador americano intercepta. Assim, o americano consegue chegar no Habana. Depois eu vou tentar procurar esse vídeo. Não, realmente não lembro o nome
É
do
tipo,
jogador
ver
americano.
pegar, interceptar Brian Abana é para comemorar quase como um try, né?
Exato, é. Porque é quase que garantido que vai ser feito. E simpático, viu? Às vezes, quando você tá assim no Instagram, que marca aqui seu jogador favorito, eu sempre marco o Brian Abana, ele sempre me responde.
Olha.
Ele sempre dá um
Você
tchauzinho, sempre dá um legal.
já aproveita, marca ele e convida ele para
Vou
o
convidar,
entrevista, tá?
vou jogar essa.
Será
Vou jogar
que você já tá ali, né? Com essa
essa. São
relação
amigos, são.
próxima aí, vocês são amigos?
Tem um churrascão aqui, ele veio, né? Trouxe a vinagrete. Amigão, meu.
Aquela linguiçinha toscana, marota, de todo churrasco.
Uma cerveja sul-africana. Foi ele quem trouxe tudo.
Né? Você já pode aproveitar aí essa amizade toda.
Vou embarcar e vou fazer um convite para ele vir aqui nos dar uma entrevista. E já que a gente falou nisso, né? Já iniciando aí o início do fim do nosso episódio de hoje, a pergunta que fica no ar é: e agora que estamos órfãos da Copa do Mundo de Rugby, que é que vai ser de nós?
Agora nós vamos voltar para um outro ritmo, inclusive, né? A gente já teve essa conversinha aqui nos bastidores, e os bastidores que é melhor que ninguém saiba, né? E nós vamos ter as nossas entrevistas, que já eram planejadas, na verdade, o nosso início do nosso projeto veio com isso. No nosso episódio zero, a gente fala que a gente ia fazer essas entrevistas.
Vamos mesmo.
Vamos ir com as entrevistas.
Muita gente boa aí vindo.
Muita gente legal, muita gente boa. Inclusive, Martoni já falou lá na transmissão, ele estará conosco. A gente só está tentando conciliar agendas.
Exato.
que assim, no, na vida moderna, esse é o maior desafio,
É
conciliação
vida
das
de adulto,
agendas.
é. E eu nem moro em São Paulo, imagina se eu morasse, que essa
Pois
loucura da
é.
minha vida atual, numa metrópole, ia ser piorada.
Nossa Senhora. É, muita gente legal que a gente está planejando entrevistar, que a gente já está fazendo os contatos, a gente já tem planos. É, novos planos para novas coberturas, né?
Exato.
Temos os campeonatos, nós
Uhum.
temos Six Nations, Premiership,
Exato, muita coisa rolando
muita
ainda.
coisa rolando legal, muita coisa sendo planejada. A gente vai ter um intervalinho, obviamente, né?
Uhum.
Período de festas, tal, no
Exato.
fim do ano. A gente também é gente, a gente tem que descansar, comer uns panetones, né?
É bom, é bom. Um salpicão.
Né? O salpicão.
Um arroz com ou sem uva passa? O meu é com.
O meu também.
É com.
Meu também. Eu curto uma uva passa, gente.
Gosto, gosto. Uvazinha passa no arroz faz a diferença, é legal.
É, e ano que vem voltaremos com. Pretendemos voltar com entrevistas muito legais.
Uhum. E
Trazendo muita coisa nova. É, obviamente, vamos elaborar um. A gente vai elaborar um novo planejamento, porque a gente nasceu e foi
a
para
melhor vida
a Copa
nova,
e,
né?
né? Nasceu e foi para a Copa. Foi.
Mas foi legal, foi legal. Eu acho que esse formato que a gente conseguiu fazer, né? A gente teve obrigado aí para a galera que mandou o feedback para a gente também, dizendo como é que tava, tudo. Eu acho que vai ser legal a gente também poder explorar esses dois lados, né? O lado das entrevistas, como a gente
Exatamente.
planejou originalmente, e o lado das coberturas, que
As
não era tanto plano
coberturas.
original, mas
As
que deu
coberturas e
certo.
comentários.
Isso.
E a gente, na verdade, a gente meio que foi. A gente foi descobrindo, né?
Uhum,
O que
exato.
era a gente. O que era a gente
Foi se encontrando.
no Try Not My Goal. E eu acho que essa cobertura da Copa foi muito, muito legal. Para nós dois, né?
E para quem está chegando, quem chegou durante a Copa, né? E de repente vai se sentir órfão, é como você falou agora. Tem muito rugby no mundo agora, né?
Não, tem muito rugby ainda pra gente comentar, pra gente ver.
E para vocês de casa assistirem também, né?
Opa, tem muita coisa ainda para falar e você vê. Nós temos modalidades, temos o rugby 15, o Sevens.
Tem, só para a gente colocar, tem o Sevens do Pan-Americano, agora para acontecer
Agora.
já. Já começou a Premiership inglesa, os jogos já estão
Já
rolando, acho que
estão
vão entrar na
rolando.
terceira semana. United Rugby Championship, que são os campeonatos que é um campeonato que une os melhores combinados, os melhores times da Escócia, Irlanda, Gales, Itália e África do Sul, né?
Também
Todas essas,
vai
todos
ter a Copa do Mundo Feminina.
que está rolando, né? Na verdade, aquele torneio, o torneio
Ah,
X, o torneio W15, se não me engano, né? O
W15,
nome.
isso.
Que, inclusive, quem tem aquele aplicativo do Rugby Pass TV consegue assistir os jogos ao vivo de forma gratuita. Então, baixem esse aplicativo. Tem muito documentário legal também lá.
Muito legal o Rugby Pass TV.
Bom, é de
Muito,
graça,
muito
né?
legal.
É de graça. Tem a barreira do idioma para algumas pessoas, né? Mas, assim, se você for pelo menos assistir só os jogos, dá para você acompanhar. Já no início do ano que vem, a gente tem Six Nations, né? Que é o torneio das seis grandes seleções aliás, das cinco grandes seleções da Europa e da Itália, né? Brincadeira, Itália, né? Mas,
A compra é dela.
né? Enfim, a gente, logo no início do ano que vem, a gente vai ter o SLAR começando, né? É no primeiro semestre, não sei exatamente qual que é o mês agora, tá me fugindo. Super Rugby depois, então, assim. Se você descobriu o rugby através da Copa do Mundo, se você descobriu o rugby aqui conosco, ou nos descobriu através da Copa do Mundo e gostou do esporte, vou só ver o rugby daqui a 4 anos. Não.
Não.
Esse semana tem jogo sendo transmitido.
Fica aqui com a gente.
Exato.
Essa semana tem jogo sendo transmitido. Está tendo jogo pra caramba. A gente vai ter o jogo do Pan-Americano. Fica aqui com a gente,
Brasil em
amigo.
campo. E procurem, se você gostou do esporte, recomendo fortemente que você insira o rugby na sua vida e procure um time. Se você mora numa capital, certamente você vai ter rugby perto de você. em alguns lugares do interior do Brasil também, assim, tem rugby em todos os estados atualmente. Então, assim, se você gosta, se você gostou do esporte, se você tem vontade de praticar uma atividade física, mais do que isso tudo, um estilo de vida, né? Porque quando você começa a jogar rugby, você basicamente ganha uma família nova. Então, assim, recomendo fortemente que vocês conheçam o esporte não só na tela, mas também na vida.
Oh, vou te falar que não é só jogando, não. Você ganha uma família nova, tá? Porque
É,
a pessoa
total.
mais presente também na minha vida é Rafael.
Pois é. O rugby tem esse poder de unir as pessoas, mesmo quando elas estão fisicamente distantes.
Rafael, todos os dias.
É verdade, é verdade. Então fica aí o nosso agradecimento e o nosso
Nosso
convite.
agradecimento. Nosso agradecimento pelos feedbacks, por ter acompanhado nossa cobertura. Gente, foi a nossa primeira cobertura de Copa do Mundo.
Obrigado.
Não dá pra falar mais do que isso.
Exato. Começamos já na, no fogo.
Sabe por quê, né? Você sabe, né? O aço é forjado no fogo, então somos nós.
Exato. Perfeito.
E o. E assim, não dá pra ser mais feliz do que isso, né?
Com
Porque eu acho que
certeza.
mesmo com 10 anos no esporte, acho que eu nunca imaginei que iria cobrir uma Copa do Mundo, mesmo que esse daqui. Mas eu acho que eu nunca imaginei que faria.
Com a
Né?
roda vamos para inclusive.
Pois é, com a volta da World Rugby. Eles mandaram um e-mailzinho falando: olha, tá aqui o seu acesso.
Autorizados.
Então, vocês estão
Verdade.
autorizados.
Verdade. E é isso aí. Considerações finais? Mais alguma coisa a gente acrescentar?
Acho que não, só queria falar que assim o planejamento é de na próxima tá lá.
Exato. Vamos para a Austrália.
Bora pra Austrália.
Aliás, né, tem Inglaterra, né? 2025 tem
Sim,
Inglaterra.
tem Inglaterra. Tem planejamento
Copa do Mundo
2025.
feminino. Então, Road
Aí
Rugby.
2027 Austrália.
Emirates, se
2025
quiser
Inglaterra.
pagar nossas passagens, também a gente está topando.
Opa! Né? Patrocina nós.
Patrocina nós. Já que patrocina a Copa, patrocina nós,
Eu
né?
podia estar matando, eu podia estar roubando.
Mas estamos aqui.
Estou aqui pedindo.
É verdade. Estou pedindo com educação. Mas é isso aí. Então, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que nos escuta, a todo mundo que nos apoia, a todo mundo que deu feedback, todo mundo que falou da gente para outras pessoas, inclusive também, né? Que chegaram a gente, que veio falar, enfim, né? Então, um grandíssimo obrigado a todos vocês. A Copa do Mundo acabou, mas o Try Not a Goal continua, né? Então,
Continua.
a gente vai falar muito de rugby aí pelos próximos meses e anos, se
Teremos
assim nos
novidades.
permitirem.
Opa! E teremos novidades.
Novidades,
Temos
é isso
novidades.
aí. Então, no mais é isso. Então, Lisandra, muito boa noite, ou bom
Muito
dia, ou boa tarde.
bom, né? Bom dia, boa tarde, boa madrugada.
Exato. E até a
Até a
próxima.
próxima.
Tchau, tchau.
Tchau.